A Marina Racotti é uma pessoa que tinha um engajamento forte com as pessoas. Ela foi responsável pela formação dos grupos de trabalho de gênero da Ciclocidade, Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo, em 2015. Marina também foi responsável e porta-voz pela contestação do aumento das velocidades das marginais e de todas as avenidas de São Paulo, pelo então prefeito João Dória, e foi a porta-voz da Ciclocidade neste espaço. Então, isso foi um pouco do legado que ela deixou e de ativismo que ela teve aqui na cidade de São Paulo.
Como adiantamos na semana passada na fala de Yuri Vasques, coordenador de projetos da Ciclocidade, Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, o Brasil esteve mobilizado esta semana por diversas manifestações e homenagens à cicloativista e feminista Marina Harcotti. Marina, em novembro do ano passado, foi mais uma vítima da violência no trânsito e da irresponsabilidade do motorista José Maria Júnior, que dirigia alcoolizado e em alta velocidade numa via de São Paulo. O motorista atropelador fugiu do local sem prestar socorro. Só se apresentou à polícia 2 dias depois. Diante das autoridades, permaneceu calado. E em uma entrevista, declarou que quando atropelou e tirou a vida de Marina Harcotti, ele não tinha ciência do que acontecera.
O carro atrás buzinou, eu acelerei, acabei ficando na dúvida se eu podia atravessar, cruzar para o outro lado ou não. Aí vi alguma coisa na minha frente.
Hoje, o Bicicleta e Companhia fala mais uma vez sobre a violência no trânsito, a velocidade, a irresponsabilidade e impunidade. Pois, como disse a mãe de Marina, a bióloga Maria Cláudia Koller, é preciso fazer barulho.
A gente vai fazer o barulho até quando for necessário, para que isso de fato seja respondido de maneira digna, de maneira concreta, de maneira correta.
A luta por justiça de familiares e amigos de Marina é comum à de outros ciclistas no Brasil. A morte é banalizada e se torna comum à medida que a impunidade e a falta de medidas que assegurem a vida das pessoas nas cidades persistem diante dos olhos das autoridades e do poder público. Por isso, nesta edição, desejamos dividir a nossa indignação ao mesmo tempo que nos juntamos para reivindicar por justiça.
Bicicleta e Companhia.
Liberdade, movimento. Bicicleta é instrumento. Eu ando de camelo, de magrela. Numa bike vou eu e ela. Mas quem quer subir tem que pedalar.
Bicicleta e Companhia é um projeto de mídia sonora pela mobilidade ativa e a humanização das cidades. Tem a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, sediada em Niterói, Brasil.
Para entrar em contato com a gente, utilize o nosso WhatsApp. Quem está fora do país deve digitar 55 21 96764 59 40. Quem está no Brasil, basta colocar na frente o 21 e depois o número 967-645940.
Estamos no ar aqui pela Rádio Sonhos do Sul todas as quintas, às 4 da tarde no Brasil e às 8 da noite em Portugal. Reprise aos domingos, às 9 da manhã no Brasil e 1 da tarde em Portugal.
Todos os programas que já foram ao ar pela Rádio Sonhos do Sul estão também disponíveis em podcast. E toda segunda-feira, a edição da semana, depois da reprise de domingo, também vai estar disponível.
Para saber como ouvir, acesse as nossas redes sociais, facebook.com/bicicletaecompanhia e no @bicicletaecompanhia no Instagram.
Um Um levantamento feito em todo o estado de São Paulo mostra que 42% das mortes no trânsito são por suspeitas de embriaguez ao volante. De janeiro de 2019 a julho de 2021, foram registradas 12.470 ocorrências do tipo e 892 óbitos. Não são acidentes, são crimes previstos em lei, mas que parecem não chamar a atenção das autoridades. Os números do estado de São Paulo não diferem do restante do país. A urbanista, doutora em engenharia de transporte e criadora do projeto A Transportista, Jéssica Lima, fala em 40 mil pessoas mortas por ano no trânsito brasileiro.
No Brasil, nos últimos anos, em média, morrem 40 mil pessoas por ano de acidente de transporte. Isso dá mais ou menos 120 pessoas por dia. E é um avião que cai todos os dias. Quando cai um avião, as pessoas se comovem. Nossa, caiu um avião, coitado, você passa reportagens e mais reportagens sobre a família, sobre a pessoa que não foi para pegar o avião. Mas, cara, morrem todos os dias no Brasil um avião de pessoas nas estradas, nas calçadas, atravessando rua, entendeu? E isso simplesmente é normalizado, porque as pessoas entendem que é um acidente. Quando, na verdade, quem estuda transporte, quem estuda tráfego, sabe que não é acidente.
O Brasil, segundo o relatório da OMS, Organização Mundial de Saúde, ocupa a quinta posição no ranking mundial de vítimas de trânsito, atrás apenas da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Uma estatística confirmada pelo diretor-presidente do Observatório de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho, que, além da embriaguez e da velocidade, ressalta a má formação dos motoristas.
Olha, os números são alarmantes, como você disse. Nós adestramos o motorista a tirar carta, para decorar a placa. Eu tenho que saber a percepção de risco, eu tenho que saber o que é, a que coloca em risco a sociedade, como eu devo me comportar. Ao invés de saber que aquela placa significa curva sinuosa à direita, eu tenho que saber que comportamento eu tenho que ter quando eu vejo aquela placa. E eu finjo que avalio e você finge que sabe.
Para Jéssica Lima, a formação de motoristas vai além de ser deficiente.
Olha, eu acho que no Brasil a gente tem um problema muito grave de educação no trânsito como um todo. As autoescolas, elas são, no geral, muito ruins. Os instrutores são muito pouco preparados e a gente forma motoristas e, enfim, as outras pessoas nem sequer passam, né? Você não tem pedestre e ciclista tendo educação formal no trânsito. Mas, enfim, os motoristas e condutores de veículos maiores e motociclistas têm essa educação, mas ela é muito deficitária. Inclusive, ensina coisas erradas, que eu descobri depois serem erradas.
Um motorista mal preparado faz do carro uma arma. A sensação de poder diante dos demais atores do trânsito, especialmente pedestres e ciclistas, faz o motorista se sentir superior e, consequentemente, o leva a flertar com o risco. Quem compartilha dessa opinião é Maurício Genuzzi Santos, que foi presidente da Comissão do Sistema Viário da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, entre 2011 e 2018.
O trânsito mata muito porque o nosso condutor é mal formado, ele é indisciplinado, para não dizer mal educado, e ele entende que regras de trânsito não são para ser cumpridas. Esse conjunto de má formação, de falta de educação e de flertar com o risco são as três causas de acidente.
Assumir o risco de matar. Isso é o que nós e amigos e parentes de Marina Harcourt desejam que a justiça reconheça. José Maria Júnior, o motorista que atropelou e matou a cicloativista em novembro de 2020, tinha acabado de sair de um bar onde, segundo testemunhas, havia ingerido bebida alcoólica. Além disso, câmeras de segurança registraram que José Maria trafegava a mais de 90 km por hora na via em que o limite de velocidade era de 50. Em entrevista ao site G1, Felipe Burato, companheiro de Marina, desabafou.
Não dá para chamar de acidente, é um assassinato. Quando você bebe e dirige, você já assumiu a possibilidade de matar alguém.
O Uma das primeiras promessas do prefeito eleito da capital, João Dória, foi voltar a velocidade das marginais aos padrões...
A redução da velocidade sempre foi um dos pontos principais que Marina Harcourt defendeu ao longo de sua vida em entrevistas e apresentações na universidade ou durante ações desenvolvidas por grupos de cicloativismo que participou.
Uma das técnicas essenciais para que isso possa acontecer é a gente começar falando seriamente sobre diminuir a velocidade das vias, diminuir a velocidade do trânsito e do tráfego, oficialmente, enfim, para 30, 40 km por hora no máximo. A gente não pode achar que é normal na cidade você ter vias onde atravessam pessoas, onde, enfim, tem toda uma dinâmica urbana acontecendo e um carro possa circular 60, 70 km por hora. Velocidade,
Na tarde do dia 21 de outubro de 2017, Raul Aragão, cicloativista da ONG Rodas da Paz de Brasília, trafegava pelo canto da via quando foi atingido por um veículo que estava em velocidade superior a 95 km por hora, de acordo com o laudo do Instituto Médico Legal de Brasília. O limite da via é de 60 km. Raul compartilhava pensamentos semelhantes ao de Marina. A bicicleta como forma de transformação e humanização das cidades.
Quando eu ando de bicicleta, eu vejo as pessoas, eu penso nas pessoas, eu me preocupo com a segurança das outras pessoas e não só com chegar rapidamente ao meu local de destino.
Johann Romanay respondeu por crime culposo. A justiça acatou o argumento da defesa e considerou que o réu não teve a intenção de matar. Um ano depois do atropelamento, em 2018, Johann foi condenado a 2 anos. E o juiz substituiu a pena de reclusão por medidas alternativas, como o trabalho social. Em 2019, a justiça manteve a decisão ao rejeitar recursos dos advogados da família. O cicloativista coordenador da ONG Rodas da Paz entre 2017 e 2019, Bruno Leite, fala sobre Raul Aragão.
Bom, o Raul era um amigo nosso, atuante na ONG Rodas da Paz, e ele era um jovem que a gente vê pouco hoje em dia, era um jovem que tinha uma noção de cidade muito diferente da que a gente vê na maioria das pessoas. Tinha uma noção de que a cidade ela tinha que ser para todo mundo. Ele era um cara que andava de bicicleta para cima e para baixo, que ia para a universidade pública aqui de bicicleta, se deslocava lá dentro de bicicleta, e tinha um perfil engajado de querer provocar as mudanças, né? Então, esse jovem é o jovem que a gente não tem muito hoje, e por isso a perda dele para a cidade, para a ONG, né? Sem falar na família, claro. Foi uma perda muito grande e eu acho que a cidade, a nossa capacidade de mudança, a gente ficou um pouco desfalcado com a ida do Raul. E isso deu um baque muito grande na ONG, né? Todos ficaram muito abalados, todos de você parar e pensar, assim, caramba, né? Mais esse golpe... Mas isso serve também para a gente criar forças e continuar na luta e saber que a gente não pode perder pessoas, né, nessa, por uma coisa besta, porque ele não quis ir de carro, quis ir de bicicleta. Então, assim, uma cidade que deixa isso acontecer com seus jovens, ela não é uma cidade saudável, né? É uma cidade que está com algum problema.
As maiores vítimas do trânsito no mundo inteiro são pedestres, ciclistas e motociclistas. Entre os pedestres, os mais vulneráveis são crianças e idosos. Novamente, a causa principal de tantas mortes e corpos mutilados é a velocidade dos veículos. É o que diz a representante da Organização Pan-Americana de Saúde, ligada à OMS, doutora Eugênia Rodrigues.
Nas Américas, de um total de 150 mil mortes por lesões ocorridas no trânsito, uma em cada cinco são de pedestres. Pessoas que morrem em consequência de veículos que circulam com velocidade excessiva. Esses pedestres são frequentemente crianças e idosos, e a grande maioria de classes sociais mais desfavorecidas. Eles são também os que, uma vez lesionados, possuem mais dificuldade em conseguir acesso aos serviços hospitalares e de reabilitação. Em consequência, perpetua-se um ciclo de pobreza e de desigualdade. O que pode ser feito? Promulgar leis que estabeleçam limites de velocidade de 50 km em áreas urbanas e que esses limites sejam reduzidos a 30 km nas zonas escolares e áreas residenciais. Além disso, deve-se promover o cumprimento das leis e evitar a impunidade dos infratores.
Durante reunião em Brasília com congressistas na elaboração do programa Bicicleta Brasil, Rafael Dornelles, cicloativista da ONG Rodas da Paz, ressaltou que a velocidade dos veículos é um dos maiores problemas para os ciclistas urbanos.
Quais são as dificuldades que o ciclista tem nas cidades brasileiras? Primeiro, que eu alenquei aqui, violência no trânsito. A violência no trânsito, ela tem uma correlação muito grande com a velocidade do trânsito. Gera, né, as mortes, os ferimentos, as pessoas machucadas e lesionadas. Então, a velocidade do trânsito é uma forma de você afastar o ciclista da via. Uma forma de você combater e você estimular o uso da bicicleta é você ter uma diminuição da velocidade da via e aquilo conhecido como traffic calming, que são políticas e iniciativas de diminuição de conflitos dentro do trânsito e da diminuição de velocidade. Então, dessa forma, você já está realizando um trabalho de inclusão dos ciclistas dentro, né, na mobilidade urbana da cidade. Isso vai incluir não só os ciclistas, mas os pedestres, tanto os patinetes, todas as formas de modais que vão surgindo aí podem ser integrados pela cidade, né, dessa forma.
A redução da velocidade nas vias urbanas tem sido uma tendência nos países da Europa. A capital francesa, Paris, é uma das cidades que mais tem feito pela mobilidade ativa. A prefeita Anne Hidalgo vem reduzindo o espaço e privilégios dos motoristas enquanto estimula a caminhada e o ciclismo. Itália, Espanha, Alemanha e Portugal também estão procurando alternativas. Na América Latina, a prefeita Cláudia Lopes está transformando Bogotá através de um plano de mobilidade sustentável. E aqui no Brasil, o melhor exemplo tem sido Fortaleza. Gustavo Pinheiro, engenheiro da gestão cicloviária da prefeitura, conta como a quinta maior cidade brasileira tem reduzido o número de vítimas no trânsito.
Dentre as ações que a gente realizou nos últimos anos, né, a implantação de áreas de trânsito calmo foi muito importante, né, como em torno de hospitais, em torno de universidade, em torno de escola, que são áreas que realmente a velocidade máxima deve ser 30 km por hora. Então a gente vem fazendo isso já também desde 2014, essas implantações. Também mais recentemente, também de 2, 3 anos para cá, a redução da velocidade máxima de 60 para 50 km por hora nos grandes corredores. E reduzir de 60 para 50 muitas vezes tem uma reação muito grande. Então a gente fez uma primeira via, né, que era uma via que tinha bastante atropelamento. A gente tratou a via, implantou uma ciclofaixa que não tinha, implantou novos semáforos para pedestres ao longo dela para poder a travessia ser mais segura, monitorou, explicou, né? Então foi muito aos poucos também para que isso pudesse ser como já é hoje. A gente tem hoje já quase 20 vias, né, com essa redução de 60 para 50, né? E aí hoje qualquer projeto novo que a gente faz, a gente já inclui ali a redução para 50, e sempre que possível em locais com mais movimentação de pedestres, uma velocidade de 40 ou até de 30 km por hora.
Renata Falzoni, cicloativista e jornalista, criadora do Bike é Legal, também avalia a redução de velocidade como uma alternativa ágil, mais econômica e viável de ser feita neste momento.
Muito mais importante seria, nesse momento, você estar gerindo um acalmamento de tráfego, nem que fosse apenas por texto de um prefeito falando, vamos não acelerar, vamos respeitar as pessoas que estão a pé de bicicleta nas ruas, porque elas estão optando por um eventualmente novo modal para cada uma delas, então vamos tornar o trânsito, a mobilidade na cidade um pouco mais harmônica, olho no olho, todo mundo prestando atenção um ao outro, né? As pessoas que estão a pé de bicicleta na rua, combinando eventualmente com o transporte público, que deveria estar nesse momento buscando soluções para menos adensamento das pessoas dentro dele, né? Possa ocorrer de tal maneira que você não tenha tantas mortes no trânsito por causa da velocidade e do descuido das pessoas que estão a bordo de máquinas.
Bicicletada é sinal de paz na estrada. Interação criativa que ativa os neurônios. Não importa a idade, é um novo olhar sobre a cidade. Um novo olhar sobre a cidade. Você de carro, abra a janela pra se inspirar. E hoje mesmo, venha conosco pedalar. Bicicletada é sinal de paz na estrada.
Em julho deste ano, um fato tomou de revolta grupos de ciclistas nas redes sociais. Um comediante fazia piada com o direito de bicicletas trafegarem na rua e dizia apoiar motorista de ônibus que passava por cima de ciclista. A União de Ciclistas do Brasil e outras associações ligadas ao ciclismo reagiram, como explica Ana Luísa Carbone, diretora-presidenta da UCB.
Esse episódio, né, é muito triste na realidade, né? Porque a gente viu várias pessoas defendendo que era apenas uma piada. Falar sobre a roupa do ciclista, a bicicleta do ciclista, o capacete do ciclista, obviamente não é o problema, né? Mas quando você fala que um motorista de ônibus, né, tem razão de atropelar um ciclista porque eles atrapalham, isso é muito doloroso, né? Porque é isso que de fato acontece todos os dias nas ruas, né? A gente é ameaçado.
Na mesma semana que o vídeo surgiu nas redes sociais, a própria Ana Carbone passou por uma situação parecida com a que o comediante tratava com desdém.
Na semana que soltaram esse vídeo, eu passei por uma situação. Às 10 para as 7 da manhã, na praia de Botafogo, né? Um motorista de ônibus, eu ouvi o ônibus e eu senti que ele ia jogar para cima de mim. As pistas da Praia de Botafogo estavam livres, não havia carro nenhum, e ele jogou o ônibus para cima de mim, passou tirando uma fina absurda. Eu joguei a bicicleta para cima da calçada, eu subi a calçada, ele teria batido em mim caso eu não tivesse feito isso, e esse ônibus ele parou no sinal bruscamente, porque o sinal estava fechado. Eu segui pedalando. Quando eu senti que esse mesmo motorista ia me ultrapassar de novo, eu encostei na frente de um taxista para esperar ele passar, porque eu falei, gente, ele vai me matar. Ele literalmente vai me matar. Eu não tenho chance, né? A gente no Brasil tem estatísticas, né, de feridos e mortos no trânsito, que é uma das piores no mundo. Durante a pandemia, o que a gente percebe em relação aos ciclistas é que isso piorou, né? Então a gente tem mais atropelamento e mais morte. E a principal infração de trânsito aqui é o excesso de velocidade, né? Então, falar que um motorista pode jogar o seu veículo em cima do ciclista porque ele não anda rápido o suficiente, não faz sentido, né? Não deveria acontecer.
Quando não reagimos a esse tipo de coisa nas redes sociais e através dos meios legais e as autoridades não tomam providências, simplesmente ignoram, pessoas como este comediante se sentem estimuladas e situações que deveriam ter um posicionamento sério da sociedade são banalizadas. Para nossa surpresa, a piada estimulando o assassinato de ciclistas não tinha sido a primeira. No seu canal do YouTube, em outro vídeo publicado há 4 anos, o piadista fazia graça com quem segue as leis de trânsito.
Eu aprendi a dirigir em Belém. Em Belém é diferente da direção em São Paulo. Em São Paulo tem um negócio que vocês acham muito estranho que vocês fazem, que é respeitar a lei.
Que porra é essa? Não pode dobrar. É, cara, não dobra. Tá idiota, dobra logo, cara. Se é mais curto por aqui, eu vou é por aqui.
Mais adiante, no mesmo vídeo, o comediante diz não querer saber se a redução de velocidade salva vidas. Ele considera mais importante a pressa dele no trânsito e pontua sobre a morte. Nem todo mundo vale a pena.
Eu não tô mais nem aí pra essa porra. Aí vem falar, não, mas é diminuir a velocidade. Foi bom, porque reduziu muito o número de acidentes, entende? Muita gente deixou de morrer por causa da redução. E eu pensei, foda-se, algumas pessoas vão ter que morrer. Eu quero chegar mais rápido ali, isso tá me irritando. Vamos falar a verdade, nem todo mundo vale a pena. Tem todo mundo inteiro, não é todo mundo. É um ou outro. Vou pegar o grosso.
Vamos comemorar como idiotas. A cada fevereiro e feriado. Todos os mortos nas estradas. Os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça. A ganância é difamação. Vamos celebrar os preconceitos, nosso pequeno universo. Toda hipocrisia, toda afetação, todo roubo e toda indiferença.
A luta por justiça que busca a família de Marina Harcote em São Paulo e Raul Aragão, em Brasília, é também a luta de ciclistas em outras cidades do Brasil. Jaqueline Martins busca justiça por sua mãe, Janice Dias. Em 26 de agosto do ano passado, Janice foi atropelada por um carro que saía da garagem de um condomínio de luxo em Belém, no Pará. O motorista estava ao telefone e não percebeu a ciclista. Janice não resistiu e faleceu.
Olha, primeiramente, a gente da família espera que seja nos dada a oportunidade de haver um julgamento para que se discuta dentro do julgamento o que se diz na lei. Quero apenas ter a oportunidade de ter a nossa cidadania exercida. Que assim, a oportunidade do Ministério Público de rever, de se aprofundar sobre tudo que há dentro do processo é agora. E há, sim, ali muitos indícios, muitas provas, né, para que seja denunciado.
Por isso cuidar do meu bem, há perigo na esquina.
Em Itabirubá Norte, em Bituba Sul de Santa Catarina, no outro extremo do país, a professora Karen Ramízia sofre desde o dia 4 de janeiro deste ano, aguardando que a justiça se manifeste pelo indiciamento do motorista que atropelou o seu filho, João Machado, de apenas 8 anos. O pequeno brincava com a bicicleta quando, imprudentemente, ao fazer uma manobra, um caminhão lhe tirou a vida.
Foi um atropelamento grotesco, né? Eu, quando cheguei, imaginava, inclusive, que encontraria meu filho machucado e não morto, que eu poderia tratar dele em um hospital. Depois eu imaginei que eu poderia doar os órgãos, mas nem isso eu consegui. Tamanha a brutalidade do atropelamento. Além de atropelar meu filho, O motorista, segundo consta no boletim de ocorrência, levantou o lençol para fotografar o João já sem vida, com o objetivo de se defender. Nós decidimos iniciar uma campanha por justiça. A campanha está sendo veiculada em outdoor e no meu Instagram, @poesiaesperança, onde eu falo do nosso processo de luto, onde eu falo da luta por justiça, onde eu expresso a nossa dor e a necessidade de lutar para que isso não aconteça com outras famílias, com outras crianças, com outras mães, com outros pais, com os avós. Nenhum ser humano merece passar por isso. Nenhuma mãe merece ver lá seu filho de 8 anos num caixão lacrado. Nenhuma mãe merece. Nenhuma criança de 8 anos merece perder a vida por uma direção inconsequente, irresponsável, criminosa.
Esse meu choro não cabe no peito, arde por dentro e rola na face, molha por fora e estraga o disfarce. Sangra esse coração.
Esta edição do Bicicleta e Companhia teve a produção e participação de Cristal Dança, Marcelo Santos, Sabrina Teixeira e Vitória Henrique.
Sonorização de Marcelo Santos.
Desejamos que esta edição do Bicicleta e Companhia sirva de reflexão, que a vida seja valorizada, que possa existir o dia em que nenhum ciclista, pedestre, qualquer ser humano e nem seus parentes e amigos precisem chorar por uma estupidez cometida no trânsito.
Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens.
Ismael Padilha da Silva, de 52 anos, Rio Branco, Acre, 2018.
Patrick de Souza Silva, 30 anos, Manaus, 2015.
Edmilson da Silva, de 52 anos, Boa Vista, Roraima, 2018.
Helder Miranda Negrão, de 32 anos, Macapá, Amapá, 2015.
Janice Dias, 54 anos, 26 de agosto de 2020, Belém do Pará.
Antônio Hernandes Rodrigues Soares, de 42 anos, São Luís, Maranhão, 2018.
Osvaldo Marques de Souza, Teresina, Piauí, 2013.
Francisco Martins de Oliveira, de 54 anos, Ceará, 2019.
Alexia Suelen, 24 anos, Natal, Rio Grande do Norte, 2017.
José Vieira da Silva, 56 anos, João Pessoa, Paraíba, 2018.
Presente!
Hélio Almeida Araújo, 64 anos, Recife, Pernambuco, 2017.
Presente! Jamerson Porciúncula, 34 anos, Maceió, Alagoas, 2018.
Presente!
José Ramos de Jesus, 58 anos, Aracaju, Sergipe, 2017.
João Evangelista Alves dos Santos, de 67 anos, Salvador, Bahia, 2018.
Raul Aragão, 23 anos, 21 de outubro de 2017, Brasília.
Olavo Soares de Oliveira, 58 anos, Sorriso, Mato Grosso, 2018.
Presente!
Felipe Silva Santos, de 14 anos, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, 2018.
Cleiton Bernardes Cabral, de 12 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2013.
Márcia Regina de Andrade Prado, de 40 anos, São Paulo, 2009.
Presente! Juliana Dias, 33 anos, São Paulo, 2012.
Presente! Gilmar Barbosa da Mata, 45 anos, São Paulo, 2017. Presente!
Marina Racote, 28 anos, 8 de novembro de 2020, São Paulo. Presente!
Fábio Muniz da Silva Oliveira, de 42 anos, Rio de Janeiro, 2013.
Presente! Júlia Rezende, de 19 anos, Rio de Janeiro, 2017. Presente!
Pedrinho, 5 anos, Niterói, Rio de Janeiro. Presente!
José Maria Moreira Barcelos, 56 anos, Vila Velha, Espírito Santo.
Fernando Zumbini, 38 anos, Curitiba, Paraná. Presente!
Emerson Camargo, 45 anos, Joinville, Santa Catarina. Presente!
João Machado, 8 anos, Itapirubá Norte, Imbituba, no sul de Santa Catarina, 4 de janeiro de 2021. Presente! Jonas Conterno, 37 anos, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. 2018.
Presente! Não foi acidente! Não foi acidente! Não foi acidente!
Bicicleta e Companhia.